Amém, Deus abençoe. Também de novo, encher a cabeça sua, né? Ou não? Ou não? Não? Também de novo, então, para reforçar, encher a cabeça não, né, Cid? Reforçar tudo aquilo que já tem sido falado. Amém? Vamos ver no fim o que, que vai sobrar. Amém. Agora, nós tivemos algumas reuniões falando sobre o reino de Deus, algumas reuniões nos chamando a atenção, incentivando a igreja a prestar mais atenção, cada vez mais ainda, nessa questão importante que é o reino de Deus. Nós temos dito o seguinte, que o reino de Deus é aquele momento na vida da gente, aquele momento na nossa vida, quando Deus passa o céu, passa a dirigir, passa a governar, passa a intervir, né? É uma intervenção do céu. Durante o tempo antigo, aí, do tempo dos profetas, tinha um profeta na terra, sempre tinha um profeta para avisar o que Deus estava fazendo. E eles temiam o profeta, porque o profeta falava e a coisa realmente acontecia, né? Então, Deus falava, mandava através do profeta, vai lá, fala para o rei, que não vai a guerra contra esse país. Aí o rei desobedecia e a guerra e se dava mal. Ou então Deus falava, pode ir para essa guerra. E ele então ia para a guerra, com, às vezes com poucos soldados, e vencia a guerra. Então eles temiam a Deus, porque as coisas aconteciam exatamente do jeito que Deus estava falando através do profeta. Muitos queriam matar o profeta, né? De tanta raiva que ficava do profeta, queriam matar o profeta. Mas não matava porque ficava com medo de Deus, né? Com medo de Deus, então não matava o profeta, não. O profeta deitava e rolava. Falava e ninguém matava o profeta porque tinha medo. Assim foram todos os profetas que vieram. Um deles, eles cortaram a cabeça dele, foi João Batista. João Batista foi um profeta, aí João Batista chegou e falou o que ele queria falar para o rei Herodes, para a família, e a mulher Herodias ficou com muita raiva de João Batista. Ela queria ver o diabo e não queria, né, e não queria ver João Batista. Ela ficou com muita raiva de João Batista, porque João Batista não deu razão para ela. João Batista não deu atenção nenhuma para ela. Ela, então, pediu a cabeça dele. Né? E Herodes, como era rei, já tinha dito, palavra de rei não volta atrás, já tinha Herodes, estava, né, seduzido pela filha de Herodias, então prometeu, a menina chegou, falou, mãe, o que, que eu peço para ele? Se ele, né? Aí a mãe, com raiva de João Batista, falou, se ele pedir, falar qualquer coisa, você pede a cabeça de João Batista. E não deu outro, né? Pediu a cabeça de João Batista e todo mundo sabe que a cabeça foi trazida numa bandeja e oferecida para ele, para para ela. Amém. Mas tudo isso então estava previsto acontecer. Da mesma forma foi Jesus, que também foi um profeta. Jesus também foi um profeta. E veio e falou tudo o que tinha que acontecer. O microfone também baixo. Aí João Batista, Jesus também falou o que tinha que falar. E os que não quiseram ouvir, os que não quiseram ouvir, mataram Jesus. E Jerusalém então ficou com essa fama. Com essa fama, qual? Jerusalém, Jerusalém, que não gosta de profeta, né? Jerusalém, Jerusalém, que não aceita, não gosta os profetas, não gosta dos profetas. É, todas as vezes que Deus quer falar com a igreja, Deus quer falar com o seu povo, quando a palavra é de Deus, ela é rejeitada, ela tem dificuldade. Eu espero que a nossa palavra seja bastante rejeitada. Amém? Amém? E se vocês quiserem também me matar, para mim é uma honra. Vai ser uma honra. Amém? Porque Jerusalém, Jerusalém. Senão vocês não são Jerusalém, nem eu sou profeta. Profeta não é nada mais do que uma pessoa que fala em nome de Deus, né? Em nome de Jesus. Profeta de Jesus. O profeta, ele não agrada a igreja. Ele não agrada, ele mete o pau na igreja. Né? O profeta, ele não agrada a igreja. Ele fala sempre a verdade. Ele fala exatamente como Deus quer que seja falado. E Deus tem falado conosco aqui a respeito do reino de Deus. Tem Deus falando que quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem dirige é Ele. E não vai mudar. Será sempre assim. Enquanto Ele estiver edificando a igreja, quem vai falar é Ele. Amém? Então vem através de sonhos, vem através de sonhos, vem através de visões, vem através de sonhos, vem através de visões, vem através, né, da palavra falada aqui, o conselho de Deus, a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o conselho, é a orientação, né, a correção. Ele eleva, ele abate, ele enche a sua bola, de repente ele murcha a sua bola. Amém? Ele faz exatamente o que for necessário fazer para salvar você, não é para, é para te salvar. E nós tivemos hoje à tarde uma irmã, eu não vou dizer o nome do santo, acho que não precisa. Porque vocês são santos, sabia? Apesar de tudo, vocês são santos. Amém? Então, não vou dizer o nome do santo, mas, né, uma irmã teve um sonho, e no sonho, ela, Deus mostrava, pedia, ou dizia, para que nós orássemos pela Carla, pela irmã Carla. E às vezes a igreja sabe que alguém está doente, a igreja às vezes sabe que alguém está passando dificuldades, e nós não oramos por ela, por essa pessoa, né, por esse alguém. E uma das obrigações que nós temos, uma das necessidades nossas, é orar pelo doente, pela pessoa que está enferma. Quem faz, na verdade, a obra é Deus. É Ele que vai lá e sara o enfermo, né? É Ele que vai lá e faz o que tem que fazer. Tanto com o enfermo, como libertar a pessoa oprimida, como, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma necessidade de emprego, uma necessidade de emprego. Aqui também as coisas acontecem também. Viu? Então, às vezes a pessoa tem necessidade de financeira, tem necessidade, seja ela qualquer que seja, se nós acreditamos no governo de Deus, se nós acreditamos no reino de Deus, pede ajuda para Deus, pede ajuda, pede oração, né? E nesse sonho, ela via as casas orando pela carne. As casas, eu via as famílias orando pelas casas. Então eu queria pedir vocês, né, que as casas, a todas as casas, toda a igreja, todas as casas, né, durante essa semana, vamos orar pela Carla, pela saúde da Carla. A Carla, ela tem uma enfermidade que só Deus, e no sonho Deus dizia que só Deus. É uma enfermidade que só Deus pode mudar o quadro dela. Certo, Adriano? Na realidade, é realmente uma enfermidade difícil e que vai debilitando a pessoa. Cada dia vai ficando mais difícil para ela reagir àquela enfermidade. Certo? E como nós cremos que o nosso Deus é Deus, e que nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele é o Criador do céu e da terra, e que Ele abre o mar, Ele seca o mar, Ele seca o rio, né? Ele corrige, Ele dá sabedoria aos simples, Ele abate o soberbo. Ele, Deus, Ele faz tudo, tudo que você pensar, Ele faz. E se Ele quiser, não é uma enfermidade que vai impedi-lo. Certo? Então vamos orar. O que nos cabe é orar. Vamos acreditar e vamos orar todas as casas, durante essa semana, né, interceder. Mas ora mesmo, de coração, interceda. Depois que a Carla morrer, não adianta não. Depois que ela morrer, aí não adianta. Depois que ela morrer, aí, paciência aí. Né? Se nós acreditamos que alguma coisa possa ser feita pela Carla, e Deus está avisando em sonho, ore pela Carla. Amém? Então vamos orar pela Carla. Não resolve ela melhorar hoje e amanhã ela voltar para o hospital. Não resolve ela melhorar hoje e amanhã ela ter que voltar para o hospital. Ela precisa ser curada. Amém? Assim como a Geralda. A Geralda, numa dessas reuniões desse tipo aqui, a Geralda creu que ela poderia ser curada de uma enfermidade que apareceu nela aí e que só Deus também, não era? Não era só Deus? E ela depois, por duas vezes já, ela trouxe o resultado. Aqui a gente não faz festa, não faz com essas coisas não, a gente não faz, mas nós sabemos de muitas pessoas já que receberam cura e foram curadas no nosso meio. Pessoas foram curadas, foram embora, pessoas foram, né? É, muita coisa já aconteceu. E a gente não precisa estar fazendo propaganda com essas coisas, não. Muitas pessoas foram abençoadas financeiramente. Muitos desempregados foram empregados. Muitos que não tinham nada hoje têm. Muitos que têm hoje jogou fora, não quis mais. Tudo já aconteceu no meio da gente. E se nós cremos que o nosso Deus é Deus e que Ele reina e que Ele está no meio de nós e que nós fazemos parte desse reino, se Ele manda fazer uma coisa, a gente deve fazer aquilo que Ele manda. Amém? Então, nós estamos precisando da sua oração, da sua intercessão. Senhor, tem uma irmã, e o Senhor sabe, o nosso meio, necessitada da intervenção do Senhor na vida dela, necessitada da mão do Senhor na vida dela. Se a vontade do Senhor é essa, se o Senhor realmente está nos mandando orar, então escute a nossa oração, né? Escute o pedido, o clamor que toda a igreja vai estar fazendo durante essa semana. Amém? Para que depois nós não fiquemos com a nossa consciência pesada de não termos orado por uma irmã que estava enferma. Amém, gente? Então vamos orar. Vamos orar. Não vamos ser negligentes. Nós temos orado por vários problemas às vezes. E esse é um deles. Esse é um deles. E ele é de suma importância. Ele é de muita importância. Uma irmã, né, uma casa, uma família, e precisa de oração. Amém, gente? Eu creio que o Adriano já deve estar cansado. Às vezes não afeta tanto a gente, mas afeta a ele, aos filhos, né? A própria Carla, coitada. Eu imagino. Que angústia, que situação que é você viver assim. Sem saúde. Amém? E não somente por ela, mas que todos os enfermos, todos os que estão oprimidos, né, todos os que estão no reino de Deus, todos os que estão necessitados, desempregados, todos que estão atribulados, passando por tribulações, às vezes até desnecessárias, que o Senhor, nosso Deus, nosso Rei, possa nos ajudar, possa socorrer, possa realmente, com isso, elevar a nossa autoestima, elevar, né, o nosso, a nossa fé, elevar, né, nos tornar alegres com a graça que Deus com certeza vai fazer por você. Às vezes a sua empresa. Eu quero dizer para você que às vezes nós falamos muito sobre o reino de Deus esse dia, dá a impressão que você vai subir na cruz sem a bênção de Deus. Não. Muito pelo contrário. Eu disse que aqui não é o lugar. Aqui é o lugar onde menos a gente sofre. É aqui na cruz. Engano de quem pensar. Aqui o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Aqui embaixo é que a gente sofre. Amém? Então creia no reino de Deus. Sabe? Ame o reino de Deus. Deseje o reino de Deus. No reino de Deus há livramento. No reino de Deus há saúde. No reino de Deus há vitória. No reino de Deus há graça, há bênção. O reino de Deus é dos justos. O reino de Deus é dos santos. É do povo de Deus. E Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa o seu povo. Então, se a gente é reinado por Deus, nós temos a bênção de Deus, a graça de Deus. Amém? O nosso sofrimento é um sofrimento diferente. É uma coisa boa de viver e fazer. O reino de Deus, queira conhecer o reino de Deus. Amém? Não se tem medo do reino de Deus. Não. Uma das coisas vai ser isso. A oração que nós vamos fazer, a oração que a gente vai fazer e a bênção que você vai receber. Amém? Viu que amém gostoso? Aleluia! Amém? Você vê um amém gostoso aqui?
Vi. Amém.
Amém. Você está precisando de alguma coisa?
Graças a Deus, não.
Amém, amém. Né? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Pronto. Né? Então, ele está sadio, está tranquilo. Você pega um jovem, né, assim, sadio, mentalmente, hoje é uma bênção, filho. Amém? Então, vamos orar para quem está precisando. Amém, filho? Você está precisando de alguma coisa?
Graças a Deus, não.
Tá vendo? Pronto. Outro, né? Então vamos orar para quem? Certo, Rodrigo? Certo, João Paulo? Senhor, tem misericórdia, porque a coisa mais boa é a saúde, né, irmã? A irmã teve uns dias aí de cama, não é? É ruim demais. É tão ruim quando você pega o resultado do exame e dá alguma coisa. Né? A gente cai o semblante, o médico oferece logo um copo d'água e uma cadeira para sentar, né? Conforme o resultado. É ruim demais. Então você que está bem de saúde, você que está bem empregado, você que está ganhando bem, você que está, né, com saúde, você que está feliz, você que está, né, que tem o seu amor do seu lado. Ore, né? Você que tem a sua casa, estou vendo ali a Marcela, mas o Vitor, olha ali, né? Que tem a casa, você que tem a sua casa, você que tem, que está feliz no reino de Deus. Que achou o lugar para ficar, achou o lugar, eu encontrei Deus, eu achei o lugar que eu queria, eu achei o lugar para me ficar. Lembra daquele que está assim angustiado, que não entendeu ainda, né, que está passando por problema financeiro, que não tem emprego, né, que não tem saúde, que não está passando isso ou aquilo, sabe? Que tem estado às vezes confuso, que tem estado às vezes deprimido, que tem passado por lutas, por tribulações, até ore por ele. Amém? Vamos orar agora? Vamos? Então vamos ficar de pé? E vocês vão orar, eu não. Viu? Vocês estão muito mal acostumados. Só eu que oro, né? Você não ora, não. Ora, pô. Hã? Pois é. Vamos orar. Vamos orar aqui durante. Nós temos aqui, ó. Falta 3 minutos no meu relógio, 3 minutos para 7. Vamos ver se a gente consegue orar 3 minutos. Você vai orar em voz alta, não é churumingando, não, viu? Você vai orar em voz alta, você vai clamar, você vai lembrar. Primeiro nós vamos orar por quem? Pela Carla. Amém? Todo mundo orando pela Carla. Todo mundo, Senhor, o Senhor mandou nós orarmos por ela. Nós vamos orar por ela. Amém, Jesus, né? É você que vai orar, eu não vou orar, não. Amém. Amém, amém. Isso. Amém, amém. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus. Nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Jesus. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor não está morto. O Senhor está vivo, Jesus. Ouvindo a nossa oração. Ouvindo o nosso clamor. O Senhor está realmente atento à nossa oração, Jesus. Ô Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, poupa-nos, Senhor Deus, poupa-nos desse mal, poupa-nos, Senhor Deus, desse terrível mal, livrando, Senhor, a nossa irmã, livrando, Senhor Deus, a nossa irmã dessa enfermidade, desse mal. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Rei dessa igreja. Tu és o Senhor desta igreja, Senhor. Tu és o Senhor desta casa, Jesus. Tu és o Senhor deste povo, Pai. Escuta o nosso clamor, a nossa oração. Porque só o Senhor pode devolver a saúde perfeita para a nossa irmã Carla. Só o Senhor pode, ó Pai, reverter este quadro. Reverter, Senhor Deus, o seu estado de saúde. Só o Senhor, Deus, pode ajudá-la. Pode, ó Deus, colocar ali seu anjo com a mão sobre ela neste instante, neste momento, Deus. No leito da enfermidade, no leito do hospital. Oh, Senhor Deus, porque Tu és Deus, porque Tu podes, Senhor, tudo Tu podes, ó Deus. Nada, Senhor Deus, foge à Tua capacidade, ao Teu poder. Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia, Jesus, ou tenha misericórdia de nós, ó Pai, perdoa as nossas iniquidades, As nossas infidelidades não levam em conta, Senhor Deus, a nossa ignorância, nossa falta de fé. Mas escuta o nosso pedido, a nossa oração, em obediência ao Espírito do Senhor que nos tem falado nesses dias, o esforço da tua igreja em crer, o esforço que a tua igreja tem feito, Senhor, em crer na tua palavra, em crer, ó Deus, na mensagem do Senhor, profética, meu Deus. Sim, Jesus, ensina-nos a lutar. Ensina-nos, Senhor Deus, a lutar contra o mal. Contra o mal, Jesus. Ó Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, amém. Amém. Também nós queremos aproveitar, Senhor Deus, colocando diante do Senhor todas as dificuldades financeiras que a igreja tem passado. Todas as dificuldades, todas as tentações que irmãos têm passado e não têm muitas vezes conseguido superar. Que o Senhor possa, ó Deus, acalmar o coração de todos aqueles que estão atribulados por situações financeiras. Em nome de Jesus. Reverta, Senhor Deus, o quadro, reverta, Senhor Deus, a situação, dando entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar-nos? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua oração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 16. Pode ler, por favor, Bia? 9, 16 e 17.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
Amém. Vamos ver também Lucas capítulo 5. Pode ler a partir do versículo 33 até o 39.
Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Jesus: podeis, porventura, fazer jejuar os convidados das núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Propôs-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos, E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom.
Amém. Vamos repetir mais uma vez esse trecho?
Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Jesus: podeis, porventura, fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Propôs-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom.
Amém. O que está dizendo aqui? É uma parábola. Aqui está escrito assim: disseram-lhe, né, ele vem contando uma parábola. Propôs também uma parábola, versículo 36. Propôs-lhes também uma parábola. A parábola, o que que é? A parábola, Deus fala uma coisa, a parábola é assim: você fala uma coisa para entender outra coisa, certo? Tem muitas propagandas na televisão que são parábolas. Faz a propaganda de uma coisa e você entende outra. Está fazendo a propaganda de uma coisa e a gente está entendendo outra. A gente está sabendo o que eles estão querendo. Mas, na verdade, a propaganda é... o que está sendo usado na propaganda é uma coisa. Mas o objetivo é outra. É outro. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos comentando a respeito do reino de Deus. Certo? Mas, se nós não tomarmos posse, se nós não fizermos o que realmente precisa ser feito, se a gente não fazer aquilo que realmente precisa ser feito, vai ficar apenas um remendo, vai ficar apenas uma coisa que não vai representar a verdade, não vai representar a verdade. Vai ser apenas um remendo. Presta atenção. Você pega... Deus disse o seguinte: você não põe vinho novo em odre velho. Você não põe vinho novo. Põe, irmã. A irmã que já mexeu com vinho lá. Ou não? Na chácara lá. O que é odre? Odre é o lugar feito de madeira. Ele é feito de madeira, o que mais? Ele é só de madeira, o odre? De couro também, às vezes é feito de couro. Ele é feito, aquele que é feito normalmente de madeira. É feito de madeira. Aí, você pega o odre velho e põe o vinho novo lá dentro. O que que acontece? O vinho, Ele tende a fermentar, ele cria uma força ali dentro e arrebenta com o odre, ele racha, ele arrebenta com o odre. Aquela caixa, ela não suporta o que está dentro, ela não suporta. Então, ele disse que, ó, vinho novo é vinho novo. Então, odres novos. É vinho novo? É. Então, odres novos. Então, quando Jesus trouxe o Evangelho, o que que era? Era um vinho novo. Era um vinho novo. Não podia ser colocado, aquele Evangelho não podia ser colocado naquelas pessoas. Porque aquelas pessoas eram pessoas mal acostumadas, mal habituadas. Eram pessoas que já estavam, né, acostumadas com aquela situação, tal, etc. Ah, não, qualquer coisinha assusta, qualquer coisinha sai fora. Os sacerdotes, os escribas, aquelas pessoas velhas ali, acostumadas àquelas coisas. Aí, veio João Batista, para poder conter aquele vinho novo, para conter aquela revelação que estava sendo trazendo, aquela revelação que estava trazendo, não podia ser colocado num escriba, num fariseu, não podia ser colocado numa pessoa que era religiosa, que estava mal acostumada. Tinha que ser colocado numa pessoa que fosse como João Batista, que não tinha compromisso nenhum religioso, que não tinha compromisso nenhum, né, com igreja, com denominação, com nada. E aí, Deus veio e falou com João Batista, ó, faz assim, fala isso, e etc, etc. E ele, então, foi capaz de falar, foi capaz de fazer. Amém? Jesus foi outro odre novo para conter um vinho novo. Aí vocês lembram da passagem daquele casamento. Quando as pessoas ficaram admiradas, olha, normalmente na festa, o vinho novo, aliás, o vinho velho, é guardado para não, é o contrário, né? No começo da festa, você serve o vinho bom. Por quê? Porque está todo mundo inteirinho, tal, etc. Né? Agora, do meio da festa para frente, você serve o vinho novo, de pior qualidade. Todo mundo está bêbado, está todo mundo tonto. Aí, sapeca vinho novo. Não é que o vinho é o vinho novo. Não é que o vinho velho demora muito tempo para aquele vinho ficar apurado, gostoso ali, etc, suave. Esse vinho é servido no começo. E aí, quando Jesus serviu o vinho, mandou servir o vinho, esse cara admirado. Mas como é que pode? Esse vinho é bom demais, esse vinho é saboroso, esse vinho é tremendo. Normalmente se distribui o vinho velho no começo, não no fim. E esse vinho era espetacular. Então, o que nós entendemos? Que o vinho novo era melhor. Em vez do vinho novo ser pior, o vinho novo era melhor. O vinho novo é melhor. Todo mundo. O vinho novo é o melhor. Mas o normal, presta atenção, para você entender. O normal, o vinho novo é o pior. Mas no caso, no nosso caso, no caso dele, no caso de Deus, no caso de Jesus, o vinho novo é melhor. Ou seja, o vinho do fim da festa. O vinho do fim da festa é melhor. quer dizer isso? Presta atenção. O vinho
novo é melhor.
O vinho novo é melhor. O vinho.
O vinho do final da festa é o melhor.
É isso mesmo. O vinho novo é melhor. Você está certo.
Amém.
O vinho novo é melhor. O vinho do final da festa é melhor. O que, que significa isso? Que a revelação que Deus está trazendo para o final é melhor. A revelação que Deus está trazendo para o final é melhor. Lembra quando Jesus disse assim, ó, profetas e justos gostariam de saber o que vocês estão sabendo e não souberam. Amém? A mesma coisa você pode dizer isso, que nós somos privilegiados, que nós somos bem-aventurados, que profetas e justos, gente grande gostariam de ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouvir. Isso significa que o vinho novo é melhor. Que a revelação que Deus está trazendo hoje é melhor. É melhor. Amém? É coisa boa. É coisa para realmente o fim da festa. Certo? Agora, o que que Deus precisa? O que que Deus precisa? Odres novos. Então, se você for falar isso com um crente antigo, ele não vai entender. Se você for falar isso com uma pessoa mal acostumada, aquele que recebeu o vinho e ele diz, não, eu gosto mais é do vinho velho, mais suave. Eu gosto que fala comigo é assim, suave. Sabe, eu não gosto que me aperta, não. Eu gosto que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Eu gosto do vinho suave. Amém? Não me aperta, não. Porque eu não suporto. Se me apertar, eu vou romper. Eu vou me romper, eu não suporto isso. Amém? Eu gosto assim, que Deus levou tudo na cruz e me deixou no mundo. Amém? Para mim, deitar e rolar. Eu gosto assim dessa coisa bem suave. Aquele vinho que você põe na boca. Oh, que coisa boa, né? E aí você toma uma desde, você fica tonto sem saber, né? Você fica bêbado sem perceber. Tanto que o vinho é suave. Agora, esse vinho amargoso, esse vinho, sabe, novo, esse vinho novo, ele dói, esse vinho novo assim, etc, etc. Ele, na boca, até que ele é gostoso. Mas depois, o bicho faz um estrago, né? Mas, o que que Deus garante para você? Que o vinho novo é melhor. Que o vinho novo é melhor. Então, por isso que ele chamou você. Por isso que ele escolheu você. Sem compromisso religioso, escolheu você sem, como é que fala? Sem mania, sem tradição. Ele chamou você assim, vem cá, você que nunca abriu uma Bíblia, né? Um odre que nunca tinha experimentado vinho nenhum. Madeira pura, que nunca tinha experimentado vinho nenhum. Amém, Valdemir? Como Valdemir. O Quem mais aqui nunca tinha experimentado bem nenhum? Os Josias, né? A Lucimar, o Carlinho. Eu lembro do Carlinho, né? Eu lembro do Carlinho ali, conversando com o Carlinho, novinho, o Carlinho batendo cabeça ali, entendeu? Perdido igual um cachorro, pô. Totalmente perdido, montado numa moto, né? Loucão de tudo. Nunca tinha experimentado vinho nenhum. Um óleo de madeira novinha, novinha. Aí, gente, essa pessoa, quando abraça a fé, essa pessoa, quando aceita o vinho, quando você deita vinho naquela pessoa, ela suporta o vinho, não rompe o odre. Amém? E são essas pessoas que Deus está. Você já reparou que o nosso evangelho, que a nossa palavra, que a palavra que Deus nos fala aqui, ela não é aceita por odres velhos? Amém? Ela não é, ela não. Se você colocar no odre velho, ele rompe, sai tábua por todo lado. E logo a pessoa some. Porque ele não suporta. Porque o vinho novo, ele vai exigir do odre. A revelação de Deus nos últimos dias, a palavra de Deus nos últimos dias, ela vai exigir de nós. Amém? Então, nós vamos ver o reino de Deus nos nossos dias. Deus está falando coisas tremendas nos nossos dias. Mas vai exigir de você. Vai exigir de você, meu irmão. Amém? Mas lembra que você é um odre escolhido, lembra que você é um odre novo, lembra que você é um odre que Deus escolheu porque sabia que você podia suportar. Então, volto a dizer, a palavra que Deus está trazendo para nós, as revelações que Deus está chamando a nossa atenção, é para que você realmente suporte aquilo. Entenda que ela é melhor para você. É para te salvar. Amém? É bom para você. Não assusta, não. Não assusta, não. Você vai orar e pedir: Senhor, renova a minha fé. Senhor, se tem alguma parte aqui que está querendo romper, que o Senhor me guarde, o Senhor me sustente, porque eu quero ir até o fim no reino do Senhor. No governo do Senhor. Amém? Por isso é que você é um odre novo. E por isso é que você está recebendo um vinho novo. Porque você nunca teve contato com nenhum outro vinho. Amém? Aí também ele fala sobre o remendo. Ele fala sobre o remendo. Ele diz: olha, uma roupa nova, você pega um vestido novo, e aí você corta um pedaço do vestido novo para remendar um vestido velho. O vestido velho, ele não suporta. O vestido velho, ele não suporta. Aí na primeira lavada, na segunda lavada, etc., o remendo fica e o vestido vai. Fica o remendo e o vestido vai. Você faz, tem um buraco ali no vestido. Aí você pega, põe um remendo novo. O próprio remendo vai, logo, logo, em volta do remendo novo, vai ficar o buraco. Vai romper. Bem, eu não entendo muito de remendo, não, vocês, mulheres aí, que também não entendem, vocês, ninguém remenda mais. Hoje em dia ninguém remenda roupa, mas antigamente remendava. Antigamente, gente, ó, quem era o tempo de remenda? Hoje em dia a calça basta ficar um pouquinho descorada, já foi pro lixo, né? Antigamente o caboclo não sabia mais qual era o pano da roupa. De tanto remendo que tinha. É, amém? De tanto remendo. E a coitada da mãe ficava ali, ó, só remendando na agulha. Não era na máquina, não, que não tinha máquina. Era na agulha, remendando ali, ó, para poder. Agora, a mãe sabia que não adiantava colocar um pano novo. O pano novo, ele rompe o pano velho. Certo? É isso também que Deus está dizendo. Olha, isso aqui, o que Deus está falando conosco hoje. Amém? Não tem como remendar. Não tem como você, sabe, mascarar. Ou você aceita, ou você entende, ou você não entende. Amém? Não tem como você remendar. Não tem como você ficar passando a mão por cima, não. Ou você fala a verdade como João Batista falou. Jesus Cristo falou a verdade. Então, naqueles dias, Roberto, já estava vindo uma coisa que não tinha como. Certo? Então, o que ele falou? Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a falsidade. Cuidado com esse negócio que apenas mascara o problema e não revela o problema. Então, aí Jesus trouxe um vinho novo. João Batista falou a verdade. O que aconteceu? Né? Estevão falou a verdade. O que aconteceu? Né? Quem realmente falou a verdade não escondeu a verdade. E a igreja hoje está sendo chamada exatamente isso. Olha, não assusta não. Quando você escutar a verdade, não assusta não. O que você tem que admitir? Isso é verdade. Pronto. Eu não sou capaz? Eu não sou capaz. Eu posso? Não, eu não posso. Mas é a verdade. Pronto. Pronto. É isso que eu aceito o vinho. Eu contenho o vinho. Amém? A verdade está em mim. A verdade está em mim. Certo? Você vai lá, dentro do odre, pega o vinho, você vê que o vinho é novo. Você vê que o vinho é novo. Ele não é suave. Ele não é um vinho velho, não é um vinho gostoso. Mas ele é melhor. Ele é melhor porque Deus garantiu que o vinho novo era melhor. Se nós deixarmos ele envelhecer um pouquinho, se você deixar ele envelhecer um pouquinho, você vai ver que ele tem qualidade melhor. Ele tem qualidade melhor. E o que Deus quer para você nesses dias é melhor. Amém? O que Deus quer para você nesses dias agora é melhor. Lucas capítulo 6. Versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22.
Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas.
Amém. Repete isso aí. Os outros, eu vou deixar para sua conta.
Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas.
Então, gente, isso aqui que nós estamos lendo é o vinho novo. Isso aqui que nós estamos vendo, é o vinho novo. Por exemplo, presta atenção, lá em cima. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. E quando vos expulsarem da sua companhia. Experimente esse vinho e diga para mim se ele é bom. Põe na boca e diga para mim se é bom. É bom? Vamos repetir? Vamos repetir? Acho que você não entendeu. Ou entendeu? Vamos repetir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome. Põe esse vinho na boca e diz para mim se é bom. É bom? É bom? É bom, gente? É bom? Não é. Não é bom. Mas é melhor. Mas é melhor. Se você conseguir segurar esse vinho, se você conseguir segurar esse vinho, você vai ver, logo, logo você vai ver que esse vinho é melhor. Agora, quem está acostumado? Né? Ô, pastor, né? Ô, apóstolo, tem vontade, né? Levar você lá em cima. Essa irmã, uma benção. Esse irmão, uma benção. Você, esse vinho é vinho velho. Esse vinho é vinho lá dos falsos profetas. É vinho suave. Suave na boca. Mas não tem boa qualidade. Não tem boa qualidade, não. Amém? Nós estamos sendo chamados por Deus para conter o vinho novo. O vinho. Então, você vai perceber isso. E se você não suportar esse vinho, André, o defeito está onde? No alto. Então, é preciso que isto ocorra entre nós. É preciso que isto ocorra entre nós. Isto o quê? Hã? É preciso que isto ocorra entre nós. Isto o quê? Isso.
Que a gente seja capaz de, quando isso acontecer com a gente suportar, reter isso dentro de nós.
Então, faltou uma coisinha a você falar. É preciso que isto ocorra entre nós. Isto o quê?
Que, como foi falado aqui, quando nos perseguirem, quando nos injuriarem.
Quem vai nos perseguir, Wel?
Aqui mesmo.
Aqui mesmo. Quem vai nos injuriar?
Eu.
Eu. Quem vai falar? Quem vai falar mal um dos outros? Só se nós buscar lá fora, contratar a gente lá fora para poder falar mal de nós. Hã? Você não?
Não precisa contratar ninguém, não, aqui já tem.
Certo? Quem vai cometer injustiça? Nós vamos aonde? Para que ocorra essas coisas? Onde então essas coisas vão acontecer?
Entre nós.
Entre nós. Amém? Entre nós. Então, às vezes a gente fala mal da igreja. Às vezes a gente critica a igreja. Às vezes a gente condena a igreja. Quando, na realidade, a obra de Deus, ela é realizada entre nós. Amém? Está dando para entender? Está dando para entender ou não?
Amém. Interessante isso que o Elmo falou, né? Nós vamos ser injuriados, no nosso meio, que nem você falou, não vai precisar buscar ninguém lá fora. Nosso meio já tem quem fala mal da gente, já tem quem persegue a gente. Então, quando isso vier, a gente precisa suportar.
Né? Amém. É entre nós. Amém. Então, quando uma pessoa for colocada no nosso meio, vamos dizer, chegou uma pessoa nova para o nosso meio, ela precisa ser alertada, ela precisa ser instruída por quem trouxe, por quem a trouxe, ela já precisa ser bem instruída. Minha filha, aqui entre nós é assim. Aí, ó, né? Quando fala aqui entre nós é assim, quem que quer essa igreja? Quem vai querer? Agora, você quer ser enganado? Igreja boa, igreja maravilhosa. Só, vai lá. A igreja é um pão com fermento. É um pão com fermento. É uma igreja maravilhosa. Que não tem problema. Todos os testemunhos lá são maravilhosos. O problema só existe aqui entre nós. Aqui entre nós é o que é o negócio. Amém? Eu já ouvi gente dizer para mim, ó, aqueles que nós falamos mal deles, dá de 10 a 0 em nós. Amém? Aqueles que nós falamos mal deles, ó, convertido que é uma beleza. Quais santo? E nós? Amém? Tem muita gente que fala mal de nós? Entre nós não é fácil, não, filha?
Não.
Então, quem quer fazer parte dessa igreja? Não tem. Porque ela o pão aqui é sem fermento. O vinho é novo. As coisas são feitas realmente dessa forma. Clara. Então, quando a pessoa chega, você já vai dizer para ela, olha, minha filha, aqui é o seguinte, aqui é conversão mesmo. Não pensa você que vão, olha, se quiser até eu posso dar a dica para você, algumas irmãs, né? Eu posso até dar uma dica para você, ó, tem umas irmãs aqui, tá, uns irmãos, né, tem uns irmãos assim, tá, mas é isso aí. Jesus, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Ele veio para nós com todos os nossos defeitos, com todos os nossos defeitos. Para nos converter, Wender, sabe? Para tirar o nosso pecado. E aí, ele não pode fazer isso onde os odres são velhos, ele não pode fazer isso onde não suportam o vinho novo. Amém? Então, eu tenho que me converter, é aqui. Eu tenho que me tornar justo, é aqui. Não tem lugar melhor, não. Não tem lugar melhor, não. É aqui mesmo. É aqui. Se você não ficar bom aqui, você não fica em lugar nenhum. É verdade. Né? O Elton está dizendo que é verdade. Ó, se você não ficar bom aqui, Adriana, Valdemir, amém, Valdemir? Augusta, né? Todo mundo já balança logo, é por aqui mesmo, né? Então é aqui que nós ficamos, é aqui que nós nos convertemos, é aqui, graças a Deus por isso, né, Marquinhos? E quando Jesus nos chamou, nos falou essa palavra, nos deu essa revelação, ele sabia que ele não podia fazer isso com um crente velho. Ele não podia fazer isso com um crente que não pudesse entender. Amém? Ele falou com nós, ele falou com a gente. Amém? Então ele deixou bem claro o seguinte, que a gente seria injuriado, seria injustiçado, que iam falar mal de nós, que iam... Então, se isso não acontecer, não está cumprindo a palavra. Então tem que acontecer para cumprir a palavra. Amém? Então, aquele irmão que falou mal, nós vamos matá-lo? Não. Aquele irmão que injuriou e que injustiçou, nós vamos arrancá-lo? Não, de jeito nenhum. Não. Por quê? Porque a obra que Deus está fazendo, está fazendo nele também. Então, dá um pouquinho, ele não vai mais fazer aquilo. Dá um pouquinho, ele não vai mais fazer aquilo. Aí você vê a conversão, você vê a mudança, você vê a obra que Deus realizou, né? Mas realizou por quê? Porque Jesus teve paciência. Foi possível Pedro converter porque Jesus teve misericórdia, teve paciência. Se ninguém tiver isso de você, minha filha, você não vai. Se ninguém tiver isso aqui com Valdemir, ele não vai. Amém? Foi possível a conversão de Pedro, porque Jesus teve paciência, porque Jesus amou, porque Jesus não levou em conta os pecados dele. É isso que vai acontecer entre nós. É isso que vai acontecer entre nós. E é por isso que essa igreja é uma bênção. É uma bênção. Que apesar de toda dificuldade, você suporta. Porque você é um odre novo, preparado para suportar um vinho novo. Amém? Não. Amém, irmã? Deu para entender? O que mais chamou a sua atenção?
Realmente o que o senhor falou, né? A gente consegue entender, às vezes eu ficava perguntando, por que eu aprendi tão novo e depois saí e passei por tudo que eu passei, né? Agora a gente entende, porque precisava. Né? E essa palavra, se eu ouvisse hoje, viesse de algum outro lugar, de outra denominação, não ia aguentar. E que é aqui que a gente tem que suportar, porque aqui a gente vai ser provado, aqui que o povo vai espremer. Amém.
Amém. O que que você chamou a sua atenção? O que você acha que Deus falou conosco? Falou?
Muito. Nossa, como isso é verdade. Se não for desse jeito, a gente não vai suportar. E Deus mostrando pra gente, porque as palavras vêm para corrigir, para abrir o nosso olho, igual hoje cedo foi falado que o melhor lugar, se você quer sofrer menos, sobe na cruz. Se você não for outro, a gente não suporta. Se você não entender, a gente não suporta. Vai preferir ficar, igual o senhor explicou, vai preferir ficar ali embaixo, querendo resolver as coisas humanamente e sem recorrer a Deus. E esse vinho novo, ele pode ter um gosto, né, pode ser difícil, como o senhor falou, mas o resultado final é melhor. Jesus foi parar lá na cruz, lá em cima, mas o resultado final foi melhor do que todo mundo que estava lá embaixo. Amém.
Não é melhor a gente ir lá para a igreja fulana, porque lá ninguém fala mal de ninguém, porque lá, né? Como é que é? Lá todo mundo tem defeito, né, Lourdes? Amém. Adriana.
Amém, achei muito interessante, né, o senhor explicando. Por que o vinho novo é melhor, né? Por quê? Porque foi deixado a nós a melhor revelação, né? Achei interessante o senhor falando. E essa revelação só seria contida nos odres novos, né? Como foi falado. Então, se nós estamos aqui, né, ouvindo essa palavra, é porque, para Deus, nós somos considerados esses odres, né, como foi falado. E é aqui que nós vamos ser provados, né, que esses odres, eles vão ter que aprender a suportar, né, como foi falado. Muitas vezes a gente fica achando que vamos ser injuriados, mal falados, é lá fora, mas não, é aqui.
É aqui, né? É aqui. Continua, é aqui. Continua.
É aqui que nós vamos aprender, né? Como foi falado. Muitas vezes esse vinho novo, no início, né, quando a gente bebe, ele é amargo. Ninguém quer ser injuriado, ninguém quer ser maltratado, ninguém, né? Ninguém. Mas
a pessoa vai escandalizar, eu fui ali para aquela da igreja, Deus me livre. Deus me livre. Quando eu comecei a conhecer meus irmãos, eu fiquei decepcionado. Amém? Olha, tem irmãozinho lá que quer comer o filho da gente. Aquela irmã, aquele irmão, Deus me livre. Deus me livre. Aqui, ó. Dá a todo o que te pedir. Dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. Aonde? Vamos ler de novo? Versículo 30. Dá, é o vinho, é o vinho, é a revelação. É a revelação. O que, que Deus fala? Vem cá, eu vou juntar vocês aqui e vai acontecer. Aí, dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu. Não basta dar, não, ainda tem que tomar. E ainda tem mais uma coisa, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar. E se eu reclamar? Aí é sinal que a tábua está cedendo e está abrindo brecha e vai vazar o vinho. Entendeu? Vocês entenderam? Então, aonde, Sandra? Aonde que isso vai acontecer? Aonde? Se não for. Porque Deus corrige o povo dele. Deus trabalha o povo dele. É entre nós, Valdemir. É entre nós. Bem? Se alguém tiver que perder a cabeça, vai perder? Aqui. Se alguém tiver que ser crucificado, vai ser crucificado aqui. Se alguém tiver que ser apedrejado, vai ser apedrejado aqui. Amém? Vocês concordam ou não? Ele não fala. É ao que te fizer isso, faz assim. Porque o tratamento que Deus faz com a gente é no reino de Deus. Presta atenção. Deus reina o seu povo. Deus reina o povo dele. Então, se nós somos o reino de Deus, ele faz a obra entre nós. Certo? Então, ele vai aparar a aresta desse, ele vai exaltar esse, ele vai abater aquele outro. Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Ele vai tirar o que está sobrando nu, acrescentar o que está faltando no outro. Um é tímido demais, o outro exaltado demais. Um é assim, o outro é assado, etc, etc. Então, isso acontece entre nós. Amém, meus irmãos? Amém? Quem está feliz com a carreira que abraçou? Pronto. Graças a Deus por isso. Aí a gente vai, de repente, olhar os nossos irmãos com mais misericórdia, a gente vai entender melhor a situação que um está vivendo, a situação que o outro está vivendo. A gente vai ter mais paciência com o outro que às vezes não entendeu. Né, Fernando? É assim por diante. Amém? Valeu aí, Fernando.
Valeu demais, dar conta. Assim, para mim, o que chamou mais atenção na reunião toda, para mim, o início eu achei muito interessante, assim, coisa que a gente orar pela igreja, assim, o começo da reunião para mim ficou muito importante. A gente não pode esquecer que, com certeza, o odre novo, vinho novo, vinho odre novo, tudo é importante. Mas a necessidade de orar, sabe? A necessidade de você estar orando, pedindo pela igreja. E a gente atentar os problemas da igreja também. Isso para mim ficou muito bem frisado no começo. Eu achei até interessante, foi uma coisa diferente começar a reunião daquele jeito. Aquilo para mim ficou... E no final aqui o senhor falando assim, uma coisa que eu achava que, no meu caso, eu nunca ia sentar era num banco de igreja. Para mim, eu não tinha de jeito, não tinha raiva de crente. Até o Carlinho aqui conhecia, né? Pregou uma vez para mim, muito tempo atrás, eu não tinha vontade nenhuma. E hoje eu vejo que, assim, com toda a dificuldade que eu tenho, eu gosto. Então, assim, que eu acredito que eu aceito a palavra, mesmo que eu não dou conta de fazer muita coisa, mas eu aceito, eu não discordo. Então eu vejo assim, às vezes a gente vai falar para uma pessoa mais velha ou alguém de uma denominação, principalmente no começo, quando eu comecei a reunir, você fica doido com a novidade, acha que todo crente você pode trazer que... E eu tive isso no começo, eu trouxe algumas pessoas e eu ia perguntar assim com entusiasmo, o que você achou e tal, esperando que a pessoa viesse naquela mesma coisa. Falei, é legal, escolinha e tal, assim, é bom e tudo. Então você vê a resistência que tem e de onde você menos espera é que... Então para mim, assim, ficou muito importante o começo da reunião, e o final também foi muito bom.
Amém, amém. Elisa.
Endosso a palavra do Fernando. O início da reunião foi nos tocou e deve continuar nos tocando as orações, porque nós somos fracos e necessitamos de oração e principalmente da infinita misericórdia de Deus para nos sustentar nesse caminho. Então nós temos que agarrar esse odre, ser novos criaturas em Cristo, ter a sabedoria dele em nossa vida para caminharmos de acordo com o que ele quer para nós, não o que a gente quer, porque as nossas fraquezas estão aí. Você quer fazer aquilo que o seu nariz aponta e esquece de Deus. Depois, como você já citou, depois a gente quebra a cara, né? Então a gente tem que buscar mais a Deus, caminhar e abraçar a carreira que nós estamos. Amém.
Amém? Amém? Eu vou dar.
Amém. Amém. Achei importante, achei muito válido a reunião de hoje e eu concordo em estar orando, né, intercedendo pelos outros irmãos, intercedendo uns pelos outros e praticar, né, o que a gente tem escutado esses anos todos é realmente muito difícil, mas concordar eu concordo e eu acredito que Deus está alertando a gente para ter mais compaixão, né, um pelos outros. Ignorar as falhas, né? E estar unindo na fé. Igual certa forma, eu entendo, sabe, a dificuldade da carne, porque você viver com a enfermidade, viver com a doença é muito triste. E com certeza eu acredito que Deus ainda tem muitos milagres para fazer no nosso meio.
Amém. Um deles é o seu, se Deus quiser, né? Um deles é o seu. A hora, e não tem dificuldade, não tem nenhuma dificuldade para Deus. A hora que Deus quiser fazer, vai com certeza fazer. Amém? Amém. Né, dona Zefa? Amém, gente? Deus falou conosco. Não vamos ficar só com a parte emotiva. Vamos ficar também com o importante entendimento que você precisa ter em relação à igreja. À igreja. Certo? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe, que não haja entre nós enfermos, que não haja entre nós doentes, que não haja entre nós fracos, não haja entre nós ignorantes, que todos, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né, irmão? É um crescimento que os maiores tenham paciência com os menores. Certo? Que os que já alcançaram entendimento tenham muita misericórdia dos que estão ainda caminhando. Os que precisam de ajuda. Como Daniel falou, vamos compadecer uns dos outros, né? Vamos orar uns pelos outros, vamos, sabe, ajudar. Fazer, meu filho, calma, paciência, uma hora você vai compreender. Amém? Que nenhum se perca, ninguém se perca. Qualquer pessoa que Deus colocar no nosso meio, que eles consigam entender, amém? Qualquer pessoa que seja colocada no nosso meio, que Deus dê a ela o entendimento para a sua salvação, não é verdade? Graças a Deus, é o que Deus tem feito por você. Você é um odre escolhido, você foi realmente chamado por Deus para conter uma coisa que só você poderia entender. Tenha paciência. Tenha misericórdia de quem não entende. Seja aqui entre nós, seja lá de fora. Amém. Não julgue nada antes do tempo, antes da hora. Espere em Deus. Espere no Senhor. Amém, né? Que Deus possa te fazer crescer, meu irmão. Que Deus possa tornar você, sabe, grande em sabedoria, em entendimento. Amém? Em graça, em poder, em força. Nada julgue antes da hora, antes do tempo. Espere, espere com paciência no Senhor. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Graça te damos, né, Wendel? Graça te damos. Como tem sido bom o nosso crescimento. Como tem sido bom. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Oh, amém, Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Preciosos irmãos. Preciosos irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Precioso irmão. Abraça um irmão, cante com ele. Sabe, olha, irmão, como você tem me ajudado. Como você tem me ajudado, né? Amém. Amém. Como você tem sido precioso para mim. Isso não é, olha, não é hipocrisia, não. A igreja, essa igreja, com todos os problemas que nós geramos uns aos outros, nos tem feito crescer, não é? Nós mesmos geramos os problemas, mas os problemas que nos tem feito crescer, não é verdade? Amém, amém, amém.
Keep it.